ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã, nós estamos ao vivo para toda a região do Alto Vale do Itajaí, em frequência AM 620. Hoje é terça-feira, hoje é dia 21 de setembro de 2021. Tempo agora nublado em Rio do Sul, temperatura é 22 graus. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, com a assinatura da ordem de serviço, deve iniciar trabalho de manutenção da BR-470 em trecho do Alto Vale. Guarda Municipal avalia imagens das câmeras de segurança para identificar motoristas envolvidos em rachas em Rio do Sul. Atendimento para pessoas em situação de rua em Rio do Sul vai mudar de local. Vereadores aprovam projeto que proíbe linguagem neutra em escolas de Rio do Sul. A MAVE discute a ampliação do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, em Ibirama. Das 10 mil empresas ativas na capital do Alto Vale, 38% são microempreendedores individuais. E ainda, Rio do Sul recebe seminário sobre situação das rodovias federais. Está começando o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8h05, vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia também para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, na rua Alfredo Swarovski, no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para verificar um carro que estava caído em um ribeirão. O Fiat Uno, com registro do município de Trombudo Central, havia capotado e estava com o teto submerso. Dentro do veículo estava um homem de 51 anos em óbito. Com o auxílio de um trator com guincho, foi possível ter acesso ao automóvel para remover a vítima. Foi solicitado também apoio à PM e ao IML. Por volta das 16 horas, no KM-368 da SC-350 em Aurora, houve uma colisão envolvendo três caminhões. De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária, um dos veículos forçou ultrapassagem, resultando na colisão frontal com o veículo que vinha do sentido, então, contrário. Um dos motoristas, de 31 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Com lesões, ele recebeu atendimento e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros de Ituporanga para avaliação médica. Durante o atendimento, os policiais constataram que havia contra o condutor um mandado de prisão ativo por estupro de vulnerável, expedido pela comarca de Trombudo Central. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio regional. Condutor com sintomas de embriaguez alcoólica é preso após se envolver em acidente de trânsito e não prestar socorro à vítima. O registro foi na localidade Morro do Reuter, em Agronômica. Por volta de 18h20, a Polícia Militar foi acionada após o motorista de um Vectra ter fugido sem prestar socorro ao motociclista de 39 anos que foi atingido por ele. Depois de colher informações com testemunhas, os policiais conseguiram identificar o responsável, que fugiu para casa. Na residência, o carro foi encontrado, porém o motorista, segundo os familiares, havia se escondido, mas foi convencido a se apresentar à guarnição. Na abordagem, foi constatado que o homem, de 31 anos, apresentava sintomas de embriaguez alcoólica. Com isso, houve a prisão em flagrante e a condução à delegacia de polícia. E o homem foi preso após descumprir medida protetiva de afastamento do lar e ameaçar a ex-esposa em ocorrência registrada no início da madrugada desta terça em Laurentino. Pouco depois da meia-noite, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou que o ex-marido chegou na casa dela, no centro da cidade, fazendo ameaças, chutando a porta e tentando entrar. A vítima possuía medida protetiva de afastamento do lar. Ao chegar no local, os policiais encontraram um agressor de 38 anos nos fundos da residência, em visível estado de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Com a assinatura da ordem de serviço, deve iniciar o trabalho de manutenção da BR-470 no trecho do Alto Vale. O chefe da agência do DENIT em Rio do Sul, Cristiano Zulianello, explica que a equipe vai atender primeiro os pontos mais críticos.
Foi assinada a ordem de serviço para a empresa LCM começar os trabalhos de manutenção. Então, a partir da segunda-feira, eles estão autorizados a executar tanto restauração, quanto tapa-buraco, quanto qualquer tipo de manutenção na rodovia. Então, a empresa está fazendo a mobilização das pessoas, dos equipamentos, e então, logo pare de chover, a gente vai começar um tapa-buraco de uma forma mais eficaz, mais frequente, né? Eu espero que todos os dias da semana que não tiver chuva, a gente vai estar fazendo tapa-buraco. E na primeira semana de outubro deve iniciar também a restauração ali do trecho entre Ascurra e Apiúna. Então, dentro dos próximos 2-3 meses, a gente vai notar uma melhora significativa na rodovia, nas condições de trafegabilidade.
Antes nós tínhamos que dividir esse pessoal que fazia manutenção aqui com a outra região de Apiúna, né? Agora eles vão estar mais aqui no nosso trecho, então vou poder dar uma manutenção mais precisa aqui na região do Rio do Sul, né?
Na verdade, entre a assinatura de contrato e a ordem de serviço, a gente estava dividindo a equipe de tapa-buraco com o trecho da duplicação, né, da pista velha da duplicação, que é também a empresa LCM que detém o contrato de manutenção lá. Agora não, a partir da ordem de serviço, eles vão ter que mobilizar uma equipe própria para o nosso segmento para dar conta de fazer o tapa-buraco. O nosso trecho vai do quilômetro 73 ao 199, então da mesma forma que estava sendo feito antes, a gente vai atacar primeiro os pontos mais críticos, os que têm os buracos maiores, que são aqueles que colocam em risco os usuários. Então, conforme a gente for tapando os buracos maiores, a gente vai resolvendo os menores e assim por diante. Então, mas como você falou, isso vai depender das condições climáticas.
A Guarda Municipal está avaliando as imagens das câmeras de segurança para identificar motoristas envolvidos em rachas em Rio do Sul. O diretor Robson Ferreira conta que também estão sendo feitas barreiras de trânsito para coibir infrações. Vamos ouvir.
Estamos apurando, né, todos os casos de denúncia. Estamos recebendo denúncia de excesso de velocidade na parte noturna, nas principais avenidas da cidade e principalmente fins de semana. Estamos avaliando, nós temos monitoramento de câmera nessa área, então a gente está avaliando para ver se existe algum comportamento que seja representado uma disputa de uma corrida, um racha, né, o popular racha nessas avenidas, pelas condições que elas dão, né, à noite ainda com trânsito menor. Estamos avaliando, mas preventivamente ou ostensivamente, nós já estamos fazendo operações fim de semana nas avenidas, sexta-feira, sábado, que é o de maior movimento noturno. Estamos fazendo barreiras, tanto na Oscar Barcelos, Alameda Listiliano Ramos, Dom Bosco e demais vias aí pela região central e até mesmo fora da região central. Então, o que a gente pede para os condutores, que infelizmente estão tendo essa atitude, que é considerada atitude de molecagem, de moleque, não de um condutor que está habilitado e sabe a sua responsabilidade perante ao trânsito, que fique atento. Porque a gente está de olho, a gente está buscando as imagens, assim que a gente conseguir identificar, a gente vai conseguir encontrar esse condutor e fazer os procedimentos. Essas abordagens rotineiras que estão acontecendo no fim de semana estão trazendo também outros resultados, né? Como a apreensão de pessoas que estão dirigindo embriagada, outras infrações de trânsito, além também de coibir alguém que tenha a intenção de entrar na nossa cidade e fazer algum ato delituoso ou cometer algum crime na cidade, vendo toda essa movimentação de barreira da Guarda Municipal nas principais vias da cidade. A gente sabe que as pessoas pedem uma melhoria da via, acontece essa melhoria da via e as mesmas pessoas que pediram começam a exceder a velocidade em vez de usar esse benefício em prol dela mesma. Muitos apoiam a situação de faixa elevada, que não é um redutor de velocidade, né, de passagem, aí, não é uma lombada, né, ou apoiam a lombada. O problema é que a situação, repito, já falei em outras entrevistas, a situação de lombada e dessa situação para reduzir a velocidade desses veículos traz um problema para todos os outros que andam de forma regular. É um problema que os demais vão pagar pelo erro desses poucos aí que devem ser punidos com o radar, com a fiscalização que a gente está fazendo e também aplicando o radar de velocidade também, inclusive, à noite.
8 e 12, Rio do Sul recebe seminário sobre a situação das rodovias federais. Cristiane Faustino tem as informações.
O evento acontece na quarta-feira, dia 22 de setembro, às 17h30, no Centro de Inovação Norberto Fran, o CINF. Na ocasião, serão discutidas a segurança e a fluidez das rodovias federais da região, principalmente a BR-470. Quem explica é o vice-presidente da Fiesc no Alto Vale do Itajaí, André Odebrecht.
No dia 22 de setembro próximo, próxima quarta-feira, às 17h30, no SINF, a Federação das Indústrias de Santa Catarina estará promovendo o movimento BR Santa Catarina Não Pode Parar. Nesse momento, com o foco da BR-470, que é o maior gargalo de infraestrutura que nós temos no Alto Vale do Itajaí. Esse movimento está sendo trazido para Rio do Sul para focar os problemas que a BR-470 traz para o desenvolvimento e para a segurança da nossa comunidade, das nossas cidades e do Alto Vale do Itajaí como um todo. Convido a todos para participarem nesse dia, para que nós possamos ter uma ação conjunta e uma ação concreta para que as soluções de busca de melhora da BR-470 sejam atingidas no mais curto espaço de tempo. Então, no próximo dia 22 de setembro, às 17h30, no SINF, estaremos falando sobre BR-470, nesse movimento Santa Catarina Não Pode Parar. Convido a todos para estarem presentes.
Os interessados em participar presencialmente do seminário Santa Catarina Não Pode Parar podem fazer a inscrição pela internet em um link disponibilizado na página da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Quem preferir, também pode conferir a discussão pelo canal da Fiesc no YouTube. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Teremos no decorrer dessa terça-feira um sol aparecendo de maneira tímida, pessoal. Predomínio da nebulosidade mais uma vez ao longo dessa terça-feira, com passagem de uma frente fria de intensidade fraca. E aqui é importante pontuar, tá? A frente fria traz chuva e não frio como o nome sugere, tá? Por isso essa possibilidade para hoje existe. Vamos ter a maior parte da terça-feira com tempo seco, com algumas aberturas, mas sempre com nebulosidade. Só que no decorrer do dia, uma chuva passageira faz parte da previsão, não pode ser descartada, apesar de ser bem passageira, tá? Vento sul no decorrer do dia de hoje, vento com intensidade, inclusive, tem algumas rajadas no decorrer dessa terça-feira, tá? Claro que principalmente sobre o mar, atenção aos pescadores, porque o mar fica revolto, mas também sobre o continente, claro, quanto mais o litoral, mais o vento sul acaba aparecendo. Temperaturas mais amenas, não subindo muito ao longo da tarde, mas de uma maneira geral um pouco mais tranquilo. Em relação à quarta-feira, a gente acaba tendo outro dia com bastante nuvens em alguns momentos, porque tem umidade do mar avançando, né? Então a gente vai ter momentos nublados com outros de aberturas de sol. Nos momentos nublados da quarta, uma chuva passageira até faz parte da previsão, mas a exemplo de hoje, a maior parte da quarta-feira tem tempo seco, tá? Lembrando que a gente acaba tendo uma quarta-feira que começa com um friozinho de leve e durante a tarde vai para a faixa aí dos seus 20, 22 graus na maior parte dos municípios, marcando assim o começo oficial da primavera, né? Dia 22 de setembro, 16 horas e 21 minutos, vamos ter o começo astronômico da nova estação. Na prática, meteorologicamente, e a primavera já começou aqui já faz algum tempo. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
Em Rio do Sul, 8 e 17. Você confere instantes, a MAV discute ampliação do Hospital Dr. Valdomiro Colauti em Ibirama. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, Santa Catarina! Notícia boa se compartilha. Os casos ativos de Covid-19 estão diminuindo. Há 30 dias eram 12 mil pessoas registradas com coronavírus. Hoje são pouco mais de 6 mil pessoas. Isso só foi possível graças à campanha de vacinação, que segue no estado, além da ajuda de todos. A melhor prevenção continua sendo a vacina.
Governo de Santa Catarina.
Meu nome é Marley Bugança, eu tenho 49 anos, eu fui vítima de violência de gênero. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar.
Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina.
Qualquer tipo de violência, emocional, física, o que for, denuncie.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília, foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Rede Jovem Pan News.
Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Durante a sessão de ontem, os vereadores de Rio do Sul aprovaram por unanimidade um projeto de autoria do vereador Tiago Melo, que trata da proibição do ensino de linguagem neutra, o ensino da linguagem neutra. Segundo o autor da proposta, o objetivo é definir medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais do ensino.
O presente projeto vem ao encontro de garantir aos estudantes do nosso município o pleno direito de aprendizado da norma culta da língua portuguesa. Conforme já colocado nas diretrizes nacionais curriculares de ensino, nossa preocupação é porque esses estudantes um dia estarão prestando vestibular, eles estarão fazendo concurso público, e então a linguagem neutra, como tem se colocado, ela não faz parte das diretrizes nacionais curriculares de ensino. Esse estudante, futuro cidadão que vai prestar o vestibular, um concurso público, ele precisa seguir as normas da língua portuguesa de forma literal. Projeto aprovado. As escolas devem seguir as diretrizes do projeto e o descumprimento, claro, do projeto de lei por parte das escolas. Cabe ao Conselho Municipal de Educação aplicar as devidas sanções administrativas para as escolas. Exemplos da aplicação da linguagem. Um exemplo, a norma culta da língua portuguesa usa a palavra todos e todas. E ela não pode ser substituída por todes. Isso não faz parte da nossa língua portuguesa. Então, nós precisamos garantir que os nossos estudantes, eles sejam ensinados pelos nossos professores e instituições de ensino a forma literal da língua portuguesa.
8h22, a morte de um homem de 61 anos que residia em Ituporanga eleva para 619 o número de perdas provocadas pela Covid-19 no Alto Vale do Itajaí. Ele estava com câncer e contraiu o vírus. De acordo com dados da tabela colaborativa das cidades que compõem a MAVE na região, 219 pacientes estão com a contaminação ativa e 15 permanecem internados. Na região até o momento, 208.551 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a infecção respiratória. Isso aí representa 70% da população. E 118.564 concluíram o esquema vacinal ou tomaram o imunizante de dose única. Isso equivale a 40% do público estimado. E a deliberação do plano de trabalho de reforma e ampliação do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, em Ibirama, foi um dos principais assuntos discutidos entre os secretários de saúde e prefeitos na semana passada. De acordo com a presidente da Amave, Giovanna Gessner, há a previsão de investimento de quase 17 milhões de reais no espaço. Ela detalha a importância para a ampliação dos serviços em saúde. Vamos ouvir.
Para que a gente dê andamento a toda a burocracia, para que a gente vença isso, em especial tratando deste momento com o Hospital Valdomiro Colautti, que ele é um hospital 100% do Estado. Ele atende a nossa região hoje com cirurgias eletivas, cirurgias ginecológicas, também de ortopedia, urologia e também de faringite, de garganta. Então, são demandas reprimidas que a gente tem em pós-pandemia, durante a pandemia, e a gente trouxe esse levantamento no colegiado ontem para levantar todas as demandas, números de consulta e de cirurgias que nós temos reprimidas, para que a gente possa justificar esse investimento do Estado no próprio Hospital do Estado, do Hospital Valdomiro Colautti. Foi muito produtiva a reunião, foi através de apresentação, e o Estado trouxe a sua parte técnica da engenharia, que é o Carlos, o Cavalheiro e também a Silvana, que esteve presente levantando essas demandas. E o Estado, por muito tempo, já tem o projeto de uma parte, porque nós sabemos que precisa de estacionamento, precisa fazer mais uma ala de UTI, algumas coisas que precisam ter necessidade de aumentar dentro do hospital. E isso para a gente é bem importante. E isso a gente já tem afirmado, já tem assegurado, né, que no mínimo de 5 milhões de reais para se fazer uma estrutura, depois vai se mudando para essa estrutura nova e consegue fazer a reforma, a ampliação da base antiga que temos do Hospital Valdomiro Colautti. Sabemos que é um projeto muito maior, ele é de 17 milhões, mas já tendo início, já tendo um começo, a gente já começa a passar a ter mais cirurgias, a ter mais atendimentos de consultas, e é isso que a gente precisa hoje, e mais rápido possível. Então, a MAV também vai ajudar, enquanto consórcio, para que esse recurso venha até o consórcio, e aqui na MAV a gente tem pessoas que estão junto também da parte de engenharia. E também agradecer ao prefeito Adriano, que está super preocupado com a demanda do seu município, do seu hospital, que também é o hospital do Estado, mas está lá no município, né? Então, está sendo uma força-tarefa entre colegiados, secretários de saúde de todo o nosso Alto Vale do Itajaí, para levantar essas demandas, para que chegue na realidade. O Estado hoje ele tem 16 hospitais que são do Estado no nosso em Santa Catarina, né? Então ele vê como uma prioridade, mas para que isso tenha que ser feito em consenso com todos os secretários da região para saber o que é. E ele até falou na reunião, deputado, né, pessoal da MAV, direção do Hospital Valdomiro, a minha prioridade é zero, porque essa melhoria tem que ser para ontem no Hospital Valdomiro Colautti.
8,26 das 10 mil empresas ativas em Rio do Sul, 38% são microempreendedores individuais. O número, apesar da expansão, está abaixo da média estadual. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamoncini, conta que o número de novos negócios sendo abertos na cidade é fruto de políticas públicas que têm reduzido a burocracia e aumentado a confiança do empresariado. Somente neste ano, 1.000 novas empresas foram abertas na cidade.
Hoje, com 10.132 CNPJs, destes, nós estamos com 3.882 MEIs. Que isso hoje representa, né, 38%. Então, Rio do Sul hoje tem 38%. O que a gente tem que desmistificar é que muitos ainda falam, ah, o MEI não é empresário. Não, o MEI é empresário sim. É aquele empresário que começou o seu negócio no fundo de quintal, na sua garagem. Aí a gente faz um parênteses, né? Quem começou na garagem? O Steve Jobs. Começar de pequeno, entendendo os seus processos. Dentro da casa do empreendedor, nós temos cursos de pequena duração para o MEI. Temos o salto acelerador, que nós vamos estar colocando no início do ano que vem. Então, quem tiver interesse de participar do salto acelerador, já pode começar a se inscrever na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pode começar a se inscrever lá na Casa do Empreendedor. É uma ação que nós temos aí, fica em aproximadamente 90 dias, com aulas, como comprar, como vender, né, para que ele possa se prosperar né, não só criar o CNPJ, mas que ele possa se prosperar, isso é bastante, bastante importante. Então esse é um dado bastante relevante, assim, bastante importante, com 10.132 CNPJs, 3.882 MEIs, 38%, né, isso são dados da Prefeitura de Rio do Sul. Se nós pegarmos uma prefeitura que tem o mesmo cluster de Rio do Sul, vamos pegar, por exemplo, Indaial. Indaial está com 58% MEI, né, uma cidade igual. O estado de Santa Catarina, 48% dos CNPJs que estão abertos, e no Brasil é 56%. Um número bastante, bastante legal, que a cada 7 pessoas, né, habitantes que moram em Rio do Sul, um tem CNPJ. E no Brasil é a cada 11,7. E aqui é cada 7. Então, a gente mora num local de pessoas empreendedoras, de pessoas que querem fazer a diferença também, em vários segmentos, porque a gente acredita, né, que quanto mais CNPJ, quanto mais poder público estiver próximo, né, da classe produtiva, né, mais o prefeito pode estar fazendo obras, pode estar mexendo na estrutura, cuidando da saúde, da educação, da assistência social, do esporte. Essa é a parceria que a gente conseguiu e que está trazendo bons resultados e bons frutos para todos nós, né?
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
8h29, é hora de falar de esporte. Ademir Caetano, muito bom dia para você. Tem gremista ainda bem felizinho aqui na casa, né, Caetano?
É verdade. Bom dia, Kellen, os nossos ouvintes. Estamos chegando aí com umas informações. É, hoje ele veio, né, novamente com aquela camisa tradicional. Ele fica só olhando de lá.
Esquece fácil do passado, né, Caetano?
É, mas eu disse ontem para ele, né? Que para quem está na zona de rebaixamento e usar a camisa ainda, o cara é corajoso mesmo.
A pessoa é feliz até na zona de rebaixamento, né, Caetano?
É, o Léo é um
É uma pessoa resiliente, né? É de se admirar isso, né, Caetano?
É, eu fico imaginando, né? Tu já pensou se ele estivesse lá na ponta da tabela?
Né? Meu Deus, ninguém segurava, né?
É, daí ele vinha com a calça.
Estaríamos também com bandeiras por toda parte aqui.
É, e hoje ele vai apresentar o programa 1h30 novamente com aquela camisa ali. Ontem ele já veio com essa ali, né?
Ele veio de tarde?
Veio, ele tá fazendo o lugar do Alex ali.
Bateu a coragem, daí ele veio, porque de manhã ele não tava com a camisa
não,
do Grêmio.
Não, não. Ele já veio isso para me provocar, né? Na realidade, né? Mas eu não dei muita bola não, porque ele está lá embaixo, né? O 17º, então a gente não pode se preocupar, né? Com o gremista Léo, né?
Pois é, rapaz. É. Mas vamos deixar ele ser feliz um pouquinho, né?
Claro, com certeza. Mas eu acho que o Grêmio não cai, não.
Disse...
É? Não, o Grêmio já caiu duas vezes, né? E diz que time grande não cai três, então essa é a expectativa do Léo também, né? Do Ked.
Vamos aguardar, né, Caetano? Vamos aguardar para ver se é grande mesmo, né? Se for grande, não cai a terceira.
Não cai, exatamente. Na Arena da Baixada, no domingo, o Atlético Paranaense recebe o Grêmio, 18h15. Então, um jogo interessante também, né? Hoje tem Libertadores e hoje tem o grande jogo aguardado, né? Envolvendo o Palmeiras no Allianz Parque, 21h30, e o Atlético Mineiro, que é o bicho papão. Vamos ver o que irá acontecer hoje, né? Palmeiras e Atlético, jogo da volta no dia 28 no Mineirão, no mesmo horário. Amanhã tem Flamengo e Barcelona e Guayaquil no Maracanã, 21h30, é o jogo de ida dessa semifinal. O jogo da volta na outra quarta, dia 29, também às 21h30. No jogo da volta, o Barcelona vai ter 30% da capacidade do estádio. Ter público contra o Flamengo significa 17 mil torcedores no jogo da volta. Já amanhã, no Maracanã, o Flamengo pretende colocar, já que é 50% da capacidade, teremos 30 mil, 35 no Maracanã, prestigiando a equipe do Flamengo. E claro, tem muitos convidados, né? No último jogo deu 6 mil pagantes, mas nós tínhamos quase 12 mil, a maior parte convidados também para aquele jogo. Então, essa é a expectativa deste jogo, já que vai acontecer amanhã e teremos público. Né? Nesse jogo do Palmeiras hoje, não teremos público em São Paulo, o público ainda não foi liberado. Né? Já no jogo da volta, Atlético Mineiro terá público no Mineirão contra a equipe do Palmeiras. Amanhã a gente também teremos já a Copa Sul-Americana. O Bragantino recebe o Libertar amanhã, 19h15, é o primeiro jogo da semifinal. O jogo da volta na quarta, dia 29, no mesmo horário no Defensores del Chaco. O Peñarol, na quinta-feira, recebe o Atlético Paranaense, 21h30, na Arena da Baixada, no dia 30, uma quinta. o jogo da volta, né? Expectativa, poderemos ter uma final brasileira, Bragantino Atlético Paranaense, ou um só ou nenhum, né? Essa é a expectativa. Como também na Libertadores poderemos ter uma final brasileira, né? O Atlético ou o Palmeiras já estão na decisão. Cabe o Flamengo fazer o dever de casa e conseguir a vaga para a grande decisão. Daí teríamos brasileiros na decisão da Libertadores também. O Campeonato Brasileiro da Série A, ontem nós tivemos um jogo, fechou a 21ª rodada. O Cuiabá e o Fluminense ficaram no 2-2 e o Fluminense cedeu o empate para a equipe do Cuiabá. Com este resultado, o Cuiabá é o nono colocado e tem 28 pontos. O Fluminense é o oitavo com 29. Se não joga, né? Mas se uma das equipes tivesse vencido, eles estariam no G6. Assim, o Internacional agradeceu e é o sétimo colocado. O Corinthians está no G6 com 30 pontos até agora. A 22ª rodada com jogos no próximo sábado. E jogos interessantes. O Ceará recebendo a Chapecoense no Castelão às 17. Às 19, o Corinthians recebe o Palmeiras. Às 21 no Morumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, 11 da manhã, no Independência, América Mineiro e Flamengo. Às 16, no Maracanã, Fluminense e Bragantino. No Beira-Rio, no mesmo horário, Internacional e Bahia. E Juventude e Santos no Alfredo Jaconi. Às 18h15, na Ilha do Retiro, Sport e Fortaleza. No mesmo horário, na Arena da Baixada, eu falei há pouco, Atlético Paranaense e Grêmio. E às 20h30, o Atlético Goianense recebe o Cuiabá na 22ª rodada do Brasileiro desta Série A. O Brasileiro da Série B, a 25ª rodada que começou no domingo, e nós tivemos Vasco e Cruzeiro 1-1. Hoje, no Brinco de Ouro, 16 horas, o Guarani e Remo. Às 19h, no Castelão, tem Sampaio Correia e Brusque. No mesmo horário, na Ressacada, Avaí e Goiás. E ainda no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e CRB. Às 21h30, nos Aflitos, Náutico e Londrina. E ainda no mesmo horário, Vila Nova e Confiança. Amanhã, no Barradão, 19h, Vitória e Curitiba. Às 21h30, o Operário recebe a Ponte Preta. E no Rei Pelé, também às 19h, na quinta, o CSA recebe a equipe do Botafogo. O Campeonato Brasileiro da Série D, ontem nós tivemos o fechamento dos jogos da volta da segunda fase. O Guarani de Sobral venceu o Galvez por 2-0 e se classificou para a próxima fase. Nós vamos ter os confrontos agora das oitavas de final, os jogos no sábado e domingo. No sábado, Campinense e Guarani de Sobral às 16h. Às 15h, Atlético do Ceará e Paragominas. No domingo, América de Natal e Motoclube às 16h. 15h, 4 de julho e ABC. E ainda Cianorte e Aparecidense às 16h. No domingo ainda, Uberlândia recebe o Joinville no Parque Sabiá às 16h. Jogo da volta do Joinville no dia 2, na Arena Joinville, às 15h. E ainda no sábado, o Esportivo e Ferroviária, o Caxias e União Rodonópolis. Esses serão os jogos desta segunda, as oitavas de final do Campeonato Brasileiro desta Série D. A Copa do Mundo de Futsal, nós já tivemos ontem Japão 1, Paraguai 2 e a Espanha venceu Angola por 4-1 no grupo E. Já no grupo F, Estados Unidos 0, Sérvia 7, Irã 1, Argentina 2. Nós já vamos ter os confrontos já envolvendo a próxima fase, as oitavas de final. Quarta-feira, Venezuela e Marrocos, esse jogo a partir das 14h. Nós teremos ainda um pouco mais cedo, 11h30, Rússia e Vietnã. Na quinta, às 14h, Brasil e Japão. E ainda na quinta, 11h30, o Argentina e Paraguai. Na sexta-feira, nós também teremos os confrontos envolvendo Espanha e República Tcheca às 14h, e no mesmo horário, nós teremos o Portugal e Sérvia, 11h30, Uzbequistão enfrentando o Irã, e o Cazaquistão às 11h30 também, na sexta, sim, 11h30, Uzbequistão e Irã, e o Cazaquistão contra a Tailândia, são os jogos da Copa do Mundo de Futsal, oitavas de final. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10h, na sequência tem...
Opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Valeu, Caetano. Obrigada pelas suas informações. Agora 8h38. E você confere em instante, secretário de Estado do Desenvolvimento elenca entraves para o crescimento da região.
Rede Jovem Pan News.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para o monitoramento, registro, análise e embasamento para a construção de ações e políticas públicas para o enfrentamento à violência de gênero. É o Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. Um programa pioneiro em todo o Brasil. Aberto para todos. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma.
Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Riomac. Serra Mármore Skill, R$339. Esmerilhadeira Skill com bolsa, preço R$346. Furadeira Bosch, R$459. Parafusadeira elétrica Bosch, R$361. Kit parafusadeira com maleta Bosch, R$1.159. Tem parafusadeira Makita 12 volts, R$625. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Loja Riomac. Ivo Silveira, 3531-1800. Firmac, Aristiliano Ramos, 3521-2100.
Voltou o William, voltou o pé e travou. O William com Daniel vem no meio, driblou um, driblou dois. Daniel escapou, pintou mais um na área, vai fazer um golaço, bateu, vai entrar. É...
Onde estaria a emoção sem o grito de gol? O rádio acompanha você nos momentos de pura emoção. Não importa o lugar. Se tem lance bonito, se tem esporte, se tem torcida, o rádio está lá. Semana do Rádio Acaerte. Onde você estiver, o rádio está lá.
Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue... Esse
amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os isso. Principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fala na Assembleia Geral da ONU, abrindo uma fase de tradicional expectativa, quando o país... Somente em duas oportunidades, em dois anos, não pôde, não quis ou não houve condições de fazer o que a tradição manda. A Assembleia sempre é aberta pelo presidente da República do Brasil. Já faz muito tempo que é assim. O presidente da República vai falar o que todos nós deveríamos saber aqui dentro do Brasil. Mas que uma grande parte da população não quer, não sabe ou não precisa saber interessadamente os motivos pelos quais existe uma divisão que não é salomônica, é uma divisão terrível entre os que são públicos e os que são privados neste país. Logo mais, depois que o discurso for transmitido, nós estaremos repetindo esse discurso aqui. Uma outra questão que nada tem a ver com política e com políticos, mas que chamou minha atenção. A Cidade do México, um país que tem um patrimônio histórico muito grande e que é um dos principais tipos de preocupação dos Estados Unidos pela quantidade de pessoas que tentam entrar através de coiotes no território americano, você não vê ninguém fugindo dos Estados Unidos para o México ou dos Estados Unidos para Cuba ou para a Venezuela, Você vê só pessoas fugindo desses países para tentar entrar nos Estados Unidos. A maior renda do mundo é a renda do americano. Bem, Cidade do México afundando. Partes dela estão descendo 50 centímetros por ano, meio metro por ano. Afundar meio metro em um ano é bastante. E certas áreas da cidade podem cair até 20 metros nos próximos 150 anos. Você já pensou, para fazer o assunto ficar local, para você ter uma ideia, se nós tivéssemos essa perspectiva de afundar em algum tempo, 50 centímetros. É impressionante esse dado. A conclusão e a previsão são de cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México. Sabe lá o que é esta universidade? Mas vamos dizer que eu pus fé na informação. Eles atribuem o fenômeno à exploração do solo. A cidade extrai sua água de aquíferos que vão ficando vazios e puxam o solo para baixo. Como o fenômeno não é uniforme, tende a causar desníveis problemáticos e pode ter outra consequência negativa. Com a compactação do solo, os aquíferos comportarão cada vez menos líquido, levando a uma falta d'água crônica na cidade. Uma outra consequência é, por exemplo, o metrô. Imagine um metrô construído com cimento e concreto, mas para passar debaixo do solo, com uma configuração do terreno resistente a todo tipo de provocação humana com relação ao tamanho, à superfície e o peso. Evidente que se a cidade afunda, a tendência é o metrô e outras obras subterrâneas também afundarem. Isso no imediato não tem consequências graves. No futuro, isso pode ser um problema que está acontecendo em mais lugares, mas ninguém deitou ainda a sua observação sobre este assunto. Quando eu li a notícia, Cidade do México está afundando, eu fiquei pensando, esta manchete, ela provavelmente é um tipo de pegadinha que às vezes ou é mentira ou é uma verdade cuja expectativa não se confirma. Aqui no caso, vejam bem, se a cidade afundar 20 metros nos próximos 150 anos, eu pergunto para concluir, quantas cidades desapareceram no passar dos últimos 2000 anos? Não é possível que esses aquíferos tenham existido somente agora, tenham sido mapeados agora. É bem provável que mais obras, mais engenharia, mais preocupação, mais tentativa de ver o futuro vão ser necessários. Por quê? Porque nós não podemos construir uma obra subterrânea e daqui a pouco vermos a cidade afundando. Imaginem as obras da Kazan, imaginem os postes da Celesc. Imaginem o metrô de São Paulo, ou mesmo as obras do metrô de superfície, chamado VLT, me parece. Tudo isso tem a ver com a perspectiva de que a cidade terá a sua superfície estável. Se por acaso este detectado problema do México for uma constante científica, é uma preocupação a mais para nós sabermos que queremos decifrar o enigma do universo, lá longe, muito distante. Mas muitas vezes nós não sabemos, ou se sabemos, fazemos de conta que ignoramos, do que está acontecendo ali na esquina. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
Em Rio do Sul, 8h49, na semana passada, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, esteve em Rio do Sul. Entre os apontamentos, na região, ele destacou o fato de Santa Catarina ocupar o segundo lugar no ranking nacional de dispensa de alvarás e licenças do Ministério da Economia. Com relação aos desafios para o crescimento econômico, ele demonstra a preocupação com o fornecimento de energia, mão de obra e principalmente com a BR-470, que, segundo ele, é o principal entrave do Alto Vale.
Eu não diria que tem problema, estou dizendo que tem desafios. Os números nos desafiam, quero te dar um. O consumo de energia, por exemplo, nos preocupa. A indústria cresceu, o consumo de energia só da indústria foi de 17%. E nós conseguimos crescer em demanda 9%. Isso quer dizer que, se nós continuarmos crescendo dessa forma, nós vamos ter um apagão. Então, nós estamos preocupados com isso e o Estado está voltado a ter políticas de energia renovável. Nós estamos trazendo, por exemplo, uma verdadeira usina de gás natural para Babitonga. Eu vou te dar um número. Santa Catarina, nos 80 municípios que estão ligados ao gás natural, nós consumimos 2,5 milhões de metros cúbicos por dia. Essa usina que o Estado está autorizando a se instalar na Babitonga vai entregar para o Estado de Santa Catarina 15 milhões de metros cúbicos. Vai sobrar gás. Outra preocupação. Nós temos uma preocupação com a capacitação dos empregos, a qualificação da mão de obra. Hoje nós temos em branco 5, 6, 7 mil, com certeza, vagas que estão em branco por pessoas que não têm capacitação mínima em inovação, ciência e tecnologia para ocupar essas vagas. E o que estamos fazendo? O Estado está fazendo um grande mutirão, o novo SEDUP, que o governador e o nosso secretário Vampiro vão anunciar dentro de breves dias aí, vai inaugurar um novo momento do ensino profissionalizante público do Estado. E vai também, dentro do ensino médio, vai trazer uma nova perspectiva, ou seja, aqui em Rio do Sul, os nossos alunos do ensino médio vão ter uma provocação, né? Vão ter uma plataforma, vão ter novos meios para ter já contato com ciência, tecnologia e inovação para que possam ocupar essas vagas. Quantos são essas pessoas? Nós temos hoje mais de 200 mil alunos do ensino médio que não têm o mínimo conhecimento em ciência, inovação e tecnologia. E que nós estamos preocupados, sim, para que eles ocupem. Sabe por quê? Porque nós estamos enxergando que com esses números nós vamos criar uma geração chamada geração não empregável. Uma geração que precisa emprego, mas que não consegue se adaptar às inovações que o emprego exige. Estás entendendo? Então, assim, dentro desse quadro que se apresenta do pós-pandemia, nós temos grandes desafios. Eu diria que a qualificação e a energia são para ontem.
Recentemente, secretário, a gente fez uma campanha aqui no grupo de comunicação difusora em que a gente comparava essa rodovia a um queijo suíço. Aqui no Alto Vale do Itajaí, o contrato de manutenção foi assinado recentemente, em Rio do Sul, agora que nós começamos a manutenção da rodovia. Isso impacta diretamente nos nossos empresários.
A 470 dói, né? Dói. A gente sabe que ela estrangulou essa região e ela tem que parar de estrangular, ela tem que ser uma via de transporte, de economia dos catarinenses. Eu falei com o Tomé justamente da luta que nós temos que abraçar aqui todos nós, e ele pode contar não só com o Vale, com o Alto Vale, mas também com o Oeste de Santa Catarina, que passa por aqui, com o nosso porto exportador, é Itajaí. A gente precisa passar aqui, né? Que a gente precisa também, né, entender que a gente precisa duplicar ela todinha. Ela tem que ir daqui até o fim dela, que é ali em Campos Novos, e depois ela continua com a 282 até lá na divisa com a Argentina, né? Assim, isso não é um sonho que não pode ser realidade. Sabe por quê? Porque o Paraná tem uma rodovia que atravessa o Paraná inteiro, que é igualzinha a nossa, que é a 277. Eu posso apostar para ti que a cidade que mais sofreu com a 470 é Rio do Sul. Se tu pegares os números do PIB, do desenvolvimento, do que Rio do Sul participava na economia de Santa Catarina e o que participa, né, é importante dizer que a 470 precisa uma duplicação até o fim dela.
8h54, o atendimento para pessoas em situação de rua em Rio do Sul vai mudar de local. O espaço na rua 15 de novembro já não comporta o serviço e será transferido para o Centro Paroquial da Igreja do Cantagalo. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Ricardo Pinheiro, destaca que a estrutura já foi utilizada para ação inverno.
Um problema antigo que se agravou com a pandemia. O número de estudantes que...
A questão do Centro Pop, nós estamos reformulando, né, o serviço para pessoas em situação de rua. Nós estamos fechando uma parceria aqui com a Igreja do Cantagalo, que eles têm uma vontade grande de desenvolver esse serviço com moradores de rua, onde a gente já tinha feito a ação inverno e os resultados foram positivos. Então a gente sabe que a estrutura que tem hoje lá no Centro Pop, na Rua 15, não suporta mais o serviço, em virtude de a gente precisar de um espaço mais amplo, onde a gente possa desenvolver atividades, onde a gente possa trabalhar realmente a reinserção dele no mercado de trabalho, trabalhar com eles essa questão da vulnerabilidade deles de estarem na rua, né, superar essa situação. Então aqui no Cantagalo vai ser um local diferenciado para desenvolver essas atividades. Tem um local amplo, com espaços cobertos, então a gente vai poder desenvolver um trabalho realmente diferente com essas pessoas. Então até queria deixar claro aqui para os ouvintes que sobre o serviço que a assistência social faz, a gente vê de vez em quando assim algumas polêmicas nas redes sociais, que o pessoal acha, dá emprego para ele, faz um tratamento. Não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que existem legislações, a gente tem que cumprir, só que também eles têm as suas responsabilidades. Então a gente quer sim envolver todos nesse processo, desde segurança pública, saúde, assistência social, terceiro setor, para que a gente consiga que esses usuários acabem superando essa situação de estar na rua.
Qual a média de pessoas que passam pelo Centro Pop diária e como é que estão os preparativos para esse novo Centro Pop, a partir de quando ele começa a operar?
Hoje nós temos em torno de 20 a 30 pessoas que passam, né, para fazer suas alimentações, suas higienes pessoais. Por mês aí, em torno de 30, 40 pessoas que passam pela cidade para voltar para sua cidade de origem, né? A ideia nossa é já começar em outubro, lembrando que não é apenas uma mudança de local, realmente é uma reestruturação do serviço para a pessoa em situação de rua. Então a gente quer aqui no Cantagalo desenvolver um projeto, né, que dê mais dignidade para essas pessoas e que busque o envolvimento da sociedade também.
Oito e 58, e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Eu lembro você que as informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br. Aproveite e baixe o nosso aplicativo, se ainda não baixou, GCD Play. Nele você confere toda a programação aqui do Grupo de Comunicação Difusora. A Jovem Pan News Difusora, a Rádio Amanda FM e também a Jovem Pan Alto Vale. Uma excelente terça-feira para você. Eu volto amanhã, neste mesmo horário. Até lá.
Rede Jovem Pan News. ZYJ 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação.
Notícias em um minuto.
As rodovias federais em Santa Catarina vão receber quase 500 milhões de reais em recursos do governo do estado para acelerar a